partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, nós somos o Escola Brasil.
E hoje vamos relembrar algumas matérias que marcaram o mês de maio, que já deixa saudade.
Vamos ouvir a história do projeto Segura Essa Onda, que está mudando a imagem do sertão do Ceará.
No Baú de Talentos, o senhor Milton Lopes conta como voltou a estudar depois de 50 anos.
E vamos saber mais sobre o projeto Rondon, que leva o conhecimento de jovens universitários até a região da Amazônia.
E o Matuto, hein? Onde estará?
Olha, tá difícil de encontrar essa figura. Parece que ele tá camuflado em algum lugar da braquiária. Ou seria aqui mesmo?
Vale a pena esperar a gente resolver esse mistério, hein? Mas é depois do intervalo. Não saia daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Ai, a tarde no sertão, logo a noite vai chegar.
Mais de 18 milhões de pessoas vivem no semiárido, o famoso sertão nordestino, o lugar cheio de riquezas naturais e culturais que precisa ser valorizado.
Mas ainda existe no Brasil aquela visão de que no sertão só tem miséria, seca e não acontece nada de bom. O que não é verdade.
Tudo bem, né, que existe o problema da falta de chuva na maior parte do ano, mas isso não significa que não é possível produzir e melhorar a vida de quem vive no sertão.
Quer um exemplo? Pois com a ajuda da irrigação, Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia produzem manga, uva e vinho. E o estado do Rio Grande do Norte é um grande exportador de melão.
E para começar a criar essa imagem positiva, o primeiro passo é fazer com que a própria comunidade se veja de forma diferente e tenha orgulho de ser sertaneja.
A organização não governamental Catavento leva essa discussão para os estudantes do Ceará. O projeto se chama Segura Esta Onda e monta rádios nas escolas e dá oficinas para os alunos.
A Alessandra Oliveira é a coordenadora do projeto. Ela explicou como as oficinas são realizadas com os alunos. Vamos ouvir?
A gente sempre discute sobre quais são os programas de rádio que eles gostam de ouvir e qual a imagem da juventude do semiárido que esses programas, que a televisão, rádio, jornal, transmitem. E aí a gente discute a imagem que eles têm deles mesmos. E eles sempre colocam que eles são jovens batalhadores, que mesmo diante de todas as adversidades, eles conseguem construir uma alternativa dentro do semiárido.
Ó, legal saber que os jovens sertanejos têm consciência do valor da sua terra, do seu valor, e tem gente que já tá levando isso para a comunidade, hein?
Uma dessas pessoas é o estudante Getúlio Souza, de 22 anos. Ele participou do projeto e hoje tem um programa de rádio no assentamento Santana, que fica no município de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará.
E nós conseguimos entrar em contato com o Getúlio, ele está na linha.
Ai, só avisando, hein? A ligação pode não estar muito boa, porque o Getúlio tá falando de um orelhão, tá bom?
Muito bem, vamos lá. Alô, Getúlio, tá me ouvindo?
Sim, um pouco baixo, mas tô te ouvindo.
Ok, Getúlio, você acha que existe um preconceito contra a sua região?
Com certeza. Às vezes, nem as próprias pessoas que moram no semiárido não se dão conta que são capazes de viver, de sobreviver bem aqui no semiárido. E com certeza esse projeto da Rádio de Escola aqui no assentamento mostrou que a gente é capaz de desenvolver o meio onde a gente vive e viver bem.
Conta pra gente como é o seu programa de rádio.
Eu faço o programa na parte da manhã, das 6 da manhã às 7:30. O nome do meu programa se chama Caminhos Alternativos.
Bem, nesse programa você tem se preocupado então em mostrar para os ouvintes que o sertão é um lugar bom de morar. Como é que você faz isso?
Existe um quadro que se chama Momento Viola. Uhum. Esse Momento Viola é um resgate cultural da nossa musicalidade, da moda de viola, da música sertaneja, totalmente voltado para o homem do campo. Uhum. E a gente está procurando resgatar, fazer um resgate dessa cultura aqui no nosso assentamento.
Ô Getúlio, parabéns pela iniciativa, viu? E olha, muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, digo eu, tá certo?
Boa sorte aí no seu programa.
Tá, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, quem quiser conhecer melhor o projeto da ONG Catavento, pode ligar para o telefone 85, que é o código de área, 3252-6990. Repetindo, 85, que é o código de área, 3252-6990. E você, professor, que tal discutir o tema semiárido aí na sua sala de aula, hein? Fica a sugestão para pensar.
É, e se você conhece bem o assunto, escreva pra gente pra contar. Anote aí o endereço do Escola Brasil. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir com os numerozinhos um atrás do outro pra você anotar aí no papel, bonitinho. Caixa Postal 2490 e o CEP é 70849-970, Brasília, DF.
Escola Brasil.
Depois desse projeto que está mudando a história do sertão, vamos relembrar quem está mudando a própria história.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação.
Agora você vai embarcar no trem da educação, vai conhecer a história do seu Milton Lopes, de 64 anos, que estuda em uma escola de ensino fundamental do Guará, uma cidade perto de Brasília.
Ah, e se você pensa que seu Milton estuda numa classe só de jovens e adultos, se enganou. O repórter Caio Darcanchi está com ele e tem mais informações, Caio.
Pessoal, o seu Milton Lopes, ele tem 64 anos e está cursando a quinta série do ensino regular. Por que, seu Milton? Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Eu estou matriculado no ensino regular porque a força de vontade, aí me matricularam, os diretores, os professores, tudo incentivou.
O senhor achou que ia ser complicado estudar junto com a meninada no início?
Não, assim, no início eu pensei assim que podia ser complicado, mas é muito legal estudar junto com a meninada, já tem amizade com todo mundo e eles comigo, tá sendo ótimo.
Bem, seu Milton, o senhor voltou para a escola depois de quase 50 anos, né? O que que fez o senhor querer voltar a estudar?
O que fez eu querer voltar a estudar? Porque a esposa vinha pro colégio, eu ficava em casa só assistindo televisão, não tinha com quem conversar, assim, nem nada. E ela me convidou.
Ela já era estudante, convidou e o senhor aceitou, né? Agora, seu Milton, qual é a diferença entre a sua vida de antes e agora que o senhor voltou para a escola?
A diferença é o seguinte, começando a voltar a estudar, estando no meio do público, dos colegas de aula, a gente se sente vivo novamente, entendeu? A gente sente, parece que a idade da gente diminui.
Seu Milton, parabéns pela sua força de vontade, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. Sucesso para o senhor e para sua esposa aí no Centro de Ensino 4 do Guará.
Obrigado.
Obrigadão, Caio, e parabéns, seu Milton e sua esposa.
Estuda Brasil!
Parabéns, seu Milton!
E agora, que tal cantarmos o sertão?
É uma ótima pedida, escuta só.
Toque musical.
O sertão nordestino é tema de muitas músicas aqui no Brasil, né? Nas letras que os compositores escrevem, eles falam da história de vida do homem sertanejo.
E das belezas também, como o luar do sertão, o rio São Francisco, os pássaros, as flores.
Manda caru quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão.
É, pois é, essa música, por exemplo, fala da flor de mandacaru, típica do semiárido. A letra dela é do Luiz Gonzaga e do Zé Dantas, mas muitos cantores interpretam essa canção, como você ouviu aí, por exemplo, Alceu Valença.
E quem não conhece o Luar do Sertão? Uma das músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
existem dúvidas sobre quem é o autor desta canção tão bonita. Uns dizem que foi o compositor João Pernambucano.
Outros dizem que foi o poeta e compositor Catulo da Paixão Cearense. Apesar desse nome aí, Catulo era maranhense.
Pois é. E os dois viveram assim entre 1880 e 1940. E a dúvida continua até hoje.
Olha, os mineiros também gostam de cantar o sertão. Vamos ouvir?
Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar.
Homem larga do arado,
pega a foice e o machado, vai pro rancho descansar. Choça no grotão desafia a solidão do emo.
Sabia o seu vizinho,
guardião do seu ranchinho, canta uma paixão sem ter. O sol avermelhado.
Ouvimos Tarde no Sertão com a dupla caipira Zé Mulato e Cassiano. A composição é deles.
Nós voltamos daqui a pouco com muita coisa boa pra lembrar. É o Escola Brasil Melhores do mês de maio que tá no ar. Até daqui a pouquinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
As plantinhas do mato, por um cachumba quebrando e lumbado. Veneno de cobra.
Atenção, mamãe, você que já ouviu as dicas do Escola Brasil sobre a importância da amamentação para o seu bebê, agora vai aqui uma dica para aumentar o leite do seu peito.
É, papel e caneta na mão, pegou? Então anote, você conhece as plantas assim, funcho, tilha e poejo? Pois então, pegue uma colher de sopa de funcho, uma colher de sopa de tilha e uma colher de sopa de poejo e coloque numa vasilha.
Depois, despeje 3 xícaras de água fervendo, tampe e deixe mornar. Tome uma xícara desse chá antes das refeições.
Olha, também a laranja lima, graviola, pinha, fruta do conde, mamão, uva, jaca e melão são frutas que também podem ajudar a aumentar o leite do peito para o seu neném.
Agora é só relaxar e curtir o momento da amamentação com seu bebê. Aproveite!
Urucum, violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador pra curar nossas mães.
Escola Brasil.
E chegou a hora de viajar com o Projeto Rondon.
Trinta estudantes e dois professores partirão amanhã, dia 11 de julho de 67, para o território de Rondônia. Eles irão participar do Projeto Rondon que nasce nesta data. Durante 28 dias, os universitários escolhidos realizarão levantamentos e pesquisas, além de prestar assistência às populações rurais e ribeirinhas. O avião Búfalo da Força Aérea Brasileira deverá decolar às 4 horas da tarde do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A missão será chefiada pelo Coronel Guilhermino Dantas.
40 anos se passaram depois dessa história que você ouviu aí. E o Projeto Rondon está mais vivo do que nunca. Todos os anos, durante as férias, estudantes universitários visitam regiões pobres do país para participar de trabalhos voluntários.
Trabalhos como a capacitação de professores do ensino fundamental para a prática de leitura, o ensino de técnicas agrícolas para os agricultores, orientações sobre prevenção de doenças, cuidados com os dentes, alimentação saudável.
Nós convidamos o general Celso Krause Schran, do Ministério da Defesa, para falar sobre o Projeto Rondon. Olá, general Krause.
Olá, Sandra. Que bom falar com você. É uma grande satisfação poder me dirigir a cada um de vocês.
General, ainda tem muita gente que acha que o Projeto Rondon acabou, né? Na verdade, o que aconteceu?
Em 89 ele foi extinto como ação governamental, mas não morreu. Ele passou a ser desenvolvido por idealistas que conduziam o projeto anteriormente e que criaram uma organização não governamental, depois uma organização civil de interesse público e que manteve acesa a chama do Projeto Rondon.
Uhum.
Até que em 2005, atendendo uma demanda principalmente da União Nacional dos Estudantes, o presidente da República decidiu reativar o Projeto Rondon como uma ação de governo.
E, general, qual é o objetivo principal do Projeto Rondon?
O nosso projeto é fundamentalmente de conscientização da juventude universitária do nosso Brasil.
Uhum.
Nós não temos a pretensão de chegar numa região da Amazônia e resolver todos os problemas sociais, de saúde, de educação, meio ambiente que está lá.
Certo.
Temos absoluta consciência que somos um fator positivo na solução desse problema, mas não está no Projeto Rondon a capacidade de resolvê-lo.
Agora, existe também a preocupação de que as pessoas de regiões diferentes aprendam umas com as outras, não é isso?
É, exatamente. E tem também essa finalidade, um intercâmbio social.
E como é feita a escolha aí dos municípios que recebem os estudantes?
Nós apresentamos a proposta e essa relação de municípios é aprovada pelo Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon.
Uhum.
Conversamos com o prefeito, conversamos com outras forças da sociedade local para verificar, inclusive, se o município tem interesse em receber o projeto ou se não tem.
General Krause, foi um prazer contar com a sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
O prazer foi todo meu. Agradeço muito a oportunidade de me dirigir à sua audiência e que quando um dos seus ouvintes vê um jovem com a camisa cor de laranja Projeto Rondon, lembre-se que ali está um jovem idealista com o intuito principal de se tornar um cidadão brasileiro melhor e mais consciente de suas responsabilidades.
Ah, obrigada, general. E como a gente falou, o Projeto Rondon é realizado nos meses de férias. Agora em julho vão ser atendidos 60 municípios dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Amapá, Acre e Mato Grosso.
Fique atento porque uma das cidades pode ser a sua.
Será que o Matuto já chegou por aqui, hein?
Eu ainda não vi nem o helicóptero, Sandra.
Jacá, tem o que, Jacá? Cheguemos! Tudo certinho com vocês, oi!
Ué, Matuto, que onde você está?
Deve ser alguma brincadeira, Sandra. Só pode. Cadê o Matuto?
Aqui, gente, aqui, ó. Olha pra riba.
Ué, eu tô ouvindo, mas não tô vendo.
Menino, Sandra, mas não tô dizendo. Olha pra cima ali, ó.
Ai, tá parecendo uma lanterna japonesa, redondinha, redondinha, olha.
O que você tá fazendo aí em cima, agarrado nessa lâmpada, ainda por cima vestido de branco? Dá pra
Desce
saber?
Logo daí antes que você se machuque, você vive caindo.
Ai, meu pai, depois cai e não sabe por quê.
Ai, menina, e se eu tivesse ficado quieto, vocês não iam nem me achar em nunca, hein?
É verdade.
Você tava da cor do teto.
É, eu tava experimentando o meu disfarce assim de lustre. Olha a lâmpada aqui na minha cabeça, aqui, ó. Aqui, essa liga, eu me misturei com aquelas luzes ali, ó, do teto. E vocês nem imaginaram que era eu, hein?
Não, o que nós nem imaginamos é onde é que você tinha essas ideias, Matuto.
É um treinamento que eu tô fazendo, Cador.
Treinamento pra virar lustre, isso?
É o seguinte, tá, Sandrinha, é treinamento de disfarce, de camuflagem, entendeu?
Eu acho que você tá andando muito com o Fernando, viu, Matuto?
Não, não, mas o Fernando não chega nem nos meus pés, menina. Quem tá me dando aula é o camaleão, viu? Que apareceu lá na fazenda, um camaleãozinho lá.
Camaleão.
O bichinho bom pra esconder esse camaleão, viu, galera?
É verdade. Vamos explicar pro povo que tá ouvindo a gente aqui, ó. Camaleão, quem não conhece, é um lagarto que muda de cor, né? Dependendo do lugar onde ele tá. Se é assim numa floresta, no meio das árvores, ele fica verde. Fica da mesma cor das folhas.
Se parar pra descansar numa pedra, ele fica da cor da pedra.
Ele faz isso pra proteger dos animais que comem ele.
Uhum.
Os predadores, né? E o camaleão também, ele tira pro aproveito disso pra se alimentar, sabia?
Eu sou camaleão, sou seu amor. Vem me dar um beijo.
Vai nessa de dar um beijo, viu? Os insetos que caem nessa lábia aí do camaleão de quando agora vão parar aí na barriga dele, viu?
Ele é danado, né?
E Sandrinha, ele estica a língua assim, guarzinho, sabe como mosquito, gafanhoto, é um peteco, viu?
E a camuflagem ajuda, né? Os insetos não percebem quando dão pela coisa, ó, puf, já era. Foram comidos.
Sabia que outros animais também usam essa estratégia, né?
Eu sei, Cadu, eu sei. A pantera negra mesmo, quando ela tá assim lá na selva, na África, viu? Ela só fica andando entre as árvores e ninguém vê. Aquelas arvinhas que você falou, como é que é, Cador?
Isso, aquelas árvores escuras que tem lá na África,
isso,
né?
Isso, né? E quem faz isso por aqui é a nossa oncinha, a jaguatirica, com o pelo todo colorido, né? Ela se mexe na mata e se você não prestar atenção, quando vai esticar a carreira, já é tarde.
Já que você falou na África aí, ó, vocês sabem o que as zebras fazem pra escapar do leão?
Sandria, essas zebras são outras espertinhas que só, menina. Elas aproveitam que o leão só enxerga em preto e branco. E então, se quando elas estão fugindo dele, elas correm assim, uma cruzando o caminho da outra. Sabe como é que é? Aí confunde toda a vista do leão e ele não consegue pegar ninguém.
Não é, menina? É a sabedoria da natureza.
Sabedoria da natureza, Cador, não é?
Não é.
Até o bicho preguiça tem essa artimanha, sabia? Pra esconder,
mesmo?
Ele fica lá em cima da árvore, grudadinho assim, quietinho, devagarinho, comendo as folhas, viu? E você tem que olhar bem pra enxergar o bichinho, viu? Senão não enxerga, não.
Hoje mesmo apareceu uma preguiça dessas aqui no estúdio, né, Cadu?
Aqui no estúdio? É mesmo, é uma grandona, não
pendurada
foi, Sandra?
Pendurada ali aqui no lustre.
E disse que tava disfarçada de lustre.
Mas
era parecendo uma preguiça gigante matuta.
Pera aí, eu dou oportunidade de vocês conhecerem minha sabedoria, vocês fazem isso com eu, uai? Vocês não é de gracinha com eu, uai?
Mas tava engraçado.
Tem gente que não entende nada de camuflagem mesmo,
viu? Tava tão bonitinho.
Olha, chega essa melhor coisa, eu vou embora, viu? Eu vou continuar a minha aula com o meu compadre camaleão.
Tá bom.
Vocês é danado, e tchau pra vocês, gente.
Tchau. Matuto lustre.
Bem, esse toque é pra quem escreveu pro Escola Brasil. Fique esperto que daqui a pouquinho é a hora das cartas.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, lembra que eu tava lendo uma carta ontem da Maísa Abreu de Souza, claro, de Ponte Alto Bom Jesus, no Tocantins?
Claro.
Pois é, eu achei assim, poxa, essa carta, né, além de estar bem bonita, cheia de decoração aqui, tá grande, né?
Maísa escreveu... não economizou na tinta.
Não, ela escreveu dos dois lados. Pois é, eu tava lendo do outro lado, é outra carta. Ela fez duas cartas numa folha só.
Que bonitinho.
É, sendo que nessa outra aqui, tá falando assim: Hello, novamente, estou escrevendo para participar da promoção Tem Esporte na Jogada. Eu gostaria que a minha aula de educação física fosse de beisebol e raquete.
Olha, que interessante.
Interessante, né? Na minha escola só tem duas bolas. Aliás, é a mesma coisa de não ter, né? Porque a de futebol tá quase explodindo. E tem uma péssima bola de vôlei. Gostaria muito de ganhar as bolas, ficaremos agradecidos, assim nossas aulas de educação física seriam ótimas, porque só tem futebol e vôlei desorganizados. Aí ela fala mais sobre se poder mandar pro colégio dela, né, aqui dá o endereço direitinho, e fala assim que não tem telefone, mas tem um orelhão perto do colégio e botou o número do orelhão direitinho
muito
aqui.
Muito bem, dona Maísa.
Isso. O nome do colégio dela, Escola Municipal Altamira, é num povoado chamado Altamira, só que é bem pequeno. O povoado. Aí ela escreve, aliás, povoado é bem pequeno mesmo, né? Então, gostei dessa sua conclusão aqui, viu, Maíra? Estudo no oitavo ano, não falta nenhuma aula. Às vezes é preciso, né? Fazer o quê? Muito obrigado por tudo. Um abraço da Maísa Abreu de Souza. Fim por fim, feito por mim. Bye bye, see you. Desculpe pelos erros, não vi erro nenhum. Dona Maísa, tá aqui, ó. Muito obrigado pela carta, viu?
Maísa, sua carta tá tão linda e tão grande, assim, que você mereceu estar no programa dois dias, minha querida.
É verdade, porque ela fez uma pra ganhar o calendário e outra pra participar do Tem Esporte na Jogada.
Com certeza, e uma carta muito linda. Um beijo, Maísa.
E o mês de maio fica por aqui.
Nós voltamos amanhã no mês de junho com uma dica sobre como os pais devem ajudar os filhos na hora da lição de casa.
E vamos viajar pelo Pará com o repórter Caio Darcanchi, que vai fazer um retrato da educação dos municípios da região. Um abraço e até amanhã.
Um beijão para todo mundo. Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.